Bom dia a todos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que está entre nós. Eu não poderia começar essa reflexão nessa manhã sem lamentar profundamente o fato de termos chegado no Brasil a 200 mil mortes essa semana. E os números aumentando, a impressão é que deixam de ser números para se tornarem pessoas, para se tornarem pessoas próximas, parentes, amigos, pessoas chegadas. E, sem dúvida nenhuma, nós temos que chorar, lamentar. E eu quero pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa consolar o seu coração, se você está sofrendo nessa manhã. Que o Senhor possa nos consolar como nação, por tantas perdas. Mas o desafio que fica, pelo menos para mim nessa manhã, é continuar anunciando esperança. Porque se há algo certo, é que do púlpito dessa igreja, sempre precisa e sempre irá brotar, irá jorrar esperança. Se há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, para nós que cremos em Jesus, a esperança é imortal. Então o desafio nessa manhã é falar sobre esperança. O desafio para nós nesse domingo, que nos reunimos em nome de Jesus, não todos no mesmo lugar fisicamente, mas você na sua casa, aqui uma pequena equipe na igreja, e nesse ambiente virtual nos reunimos no nome de Jesus, o desafio para nós é nos reencontrarmos com a esperança, e que a esperança nos abrace, para que continuemos caminhando, irmãos, anunciando esperança para o mundo. E se há um lugar onde a esperança existe, se há um lugar onde a esperança é renovada, se há um lugar onde a esperança é imortal, esse lugar é a mesa do Senhor. É o lugar onde o Senhor está, assentado, ceando com os seus discípulos. A mesa do Senhor é o lugar da esperança. A mesa do Senhor é onde a esperança jorra e onde nós podemos renovar as nossas esperanças. E eu gostaria de ler com vocês, nessa manhã, o texto que está lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 26 até o versículo 30. É um momento em que Jesus institui a ceia do Senhor. Esse é o momento da mesa do Senhor, onde Ele está assentado com os seus discípulos. E Ele então parte o pão e distribui o cálice. E aqui é instituída a ceia do Senhor. E eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, estamos diante da Tua palavra e Te pedimos, Senhor, fala conosco. Renova no nosso coração a esperança. Nos ensina, Senhor, a nos assentarmos na Tua mesa, Pai, para que possamos sinalizar para o mundo o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Há algo certo, irmãos, é que eu e você, nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Nós nos encontrávamos numa situação terrível, distantes de Deus. Por conta do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, nós nos afastamos de Deus e precisamos ser transformados. Quando encontramos Jesus, quando Jesus nos encontra, quando há esse encontro do pecador com Jesus, há ali uma entrega. Mas ali também há o início de um processo de transformação, onde Jesus vai nos transformando pela palavra dele. Se é certo que precisamos ouvir a palavra de Deus para sermos transformados, nós também precisamos conhecer a realidade que nos cerca. Saber como é essa realidade e de que forma essa realidade ela ofende, ela é contrária à realidade proposta por Jesus, à realidade do reino de Deus que nos alcançou e quer nos transformar. Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus, mas precisamos também conhecer a realidade que nos cerca. Karl Barth dizia que é preciso segurar numa mão a Bíblia e na outra o jornal. Talvez se ele fosse dizer isso nos nossos dias, ele diria que você precisa ter no seu celular tanto o aplicativo da Bíblia quanto os aplicativos de notícia. Talvez não exatamente assim, porque nos nossos dias, devido a tanta informação que nos chega, né, nós somos envoltos numa enxurrada de informação todos os dias, e essas informações se misturam com mentiras, a tal das fake news, e nós já não sabemos o que é verdade e o que é mentira, e no nosso tempo há uma dificuldade muito grande de ler a realidade, de distinguir a realidade que nos cerca. Por isso a importância da filosofia, por isso a importância das ciências sociais, das ciências políticas, por isso a importância da arte. São ciências que nos ajudam a entender a realidade que nos cerca. Eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade de Direito, lá em Marília, no interior, acho que na primeira ou segunda semana de aula, na aula de filosofia, um aluno fez uma pergunta para a professora, ele perguntou para que servia filosofia, e ele afirmou o seguinte: filosofia não enche o bolso de ninguém. E a professora respondeu: o meu bolso está enchendo. Mas essa pergunta, ela de certa forma, ela já aponta para uma realidade. Uma realidade de um mundo que caminha preocupado com a produção, com o desempenho. Um mundo que, a todo momento, tenta fazer com que nós cresçamos em desempenho, em produção. É o que o teórico contemporâneo Byung-Chul Han, ele diz o seguinte, que nós vivemos na sociedade do cansaço, a sociedade do cansaço, onde nós caminhamos tanto atrás do desempenho, onde nós produzimos tanto, que nós estamos ficando cansados. As doenças psicossomáticas, né, as doenças neurais, elas estão se multiplicando no nosso tempo, justamente por isso, porque nós vivemos nessa sociedade do desempenho. E ele faz um paralelo, ele diz que na verdade nós estamos num momento de transformação, né, um momento onde anteriormente nós vivíamos na sociedade disciplinar, na qual Foucault dizia que há uma ali uma hierarquia, há ali autoridade, há ali um trabalhar para alguém. Isso é muito bem relatado naquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, onde nós trabalhamos para alguém, nós precisamos produzir, há ali uma sociedade disciplinar. Mas esse teórico, esse filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, ele diz o seguinte, que nós estamos numa transição da sociedade disciplinar para essa sociedade do desempenho. Agora não há mais essa hierarquia, não há mais alguém para quem nós temos que trabalhar, mas nós trabalhamos para nós mesmos. E esse desempenho, nós somos cobrados da mesma forma. Há uma busca por desempenho, há uma busca por produção. Nós precisamos produzir, precisamos mostrar o nosso desempenho. Interessante que essa semana chegou para mim como chega no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais, essas notícias, essas propagandas, né? As propagandas. Chegou uma propaganda para mim dizendo o seguinte: aprenda a escrever um livro para que você tenha resultados financeiros. Não apenas escrever, mas escrever para que você alcance resultados, para que você consiga ter um desempenho melhor na sua escrita, se você é um escritor. A todo momento nós somos cobrados a mostrar desempenho, mesmo desempenho intelectual. Eu me lembro há alguns anos atrás, quando eu ainda morava em Curitiba, Chegou uma pessoa para mim querendo vender um curso de leitura dinâmica. E a minha dúvida foi, por que essa pessoa quer ler tão rápido, tanto? O que ele oferecia era o seguinte, você vai conseguir ler muitas páginas em pouco tempo. E a dúvida que eu tinha é, por que essa pressa na leitura? Porque nós vivemos nessa realidade, a realidade do desempenho. E essa realidade do desempenho, essa realidade da produção, né, essa sociedade do desempenho que aos poucos vai se transformando na sociedade do cansaço, porque não há mais descanso, ela negligencia a mesa do Senhor. Ela é negligente com a mesa do Senhor. A mesa onde se está assentado, onde se há a conversa, a troca, o olhar, a comunhão. A realidade do nosso tempo é uma realidade negligente com a mesa do Senhor. E é interessante que no texto que lemos, Jesus está a algumas horas de ser preso. Ele sabe que ali é o último momento dele com os seus discípulos. Havia uma expectativa dos discípulos, porque há algumas horas atrás, se você ler ali algumas páginas atrás, Jesus ele entra em Jerusalém aclamado. Ele entra em Jerusalém aclamado. O povo diz, Hosana àquele que vem em nome do Senhor. A expectativa era de que Jesus tomasse o poder. Mas Jesus ele então sai dessa rota do poder e ele vai para a mesa. Se assenta à mesa com seus discípulos. E ali há uma conversa, ali há comunhão, ali há troca, a partilha. Ali as expectativas elas são baixadas. E Jesus está ali com os seus discípulos, na mesa. Ele sabe que logo após a mesa, ele iria para a cruz. Ele sabe que logo após a mesa, ele iria ser preso. Mas ele não negligencia a mesa. Ele se assenta com os seus. Ele olha no olho. Ele conversa. Ele passa ali instruções. Ele parte o pão. E essa mesa, ela renova a esperança. Essa mesa era fundamental para o que iria acontecer dali para frente. A esperança daqueles discípulos, ela seria despedaçada, ela seria esmiuçada por conta dos acontecimentos que aconteceriam logo após aquela mesa. O que iria acontecer ali após aquela mesa faria com que aqueles discípulos se dispersassem. Por isso aquela mesa era importante, para renovar a esperança de que aquela mesa não seria a última, apesar de todas as circunstâncias que envolveriam aqueles discípulos nas próximas horas, aquela mesa não seria a última, porque haveria de ter uma mesa no reino de Deus, no reino do Pai. É dessa mesa que Jesus está falando, e é essa mesa que não podemos negligenciar nos nossos dias, irmãos. Porque essa mesa, ela anuncia algo maior, ela anuncia uma realidade futura, de uma mesa que conta com a presença do Criador. Por isso, precisamos ser transformados pela palavra, entendendo que o nosso tempo, ele é profundamente negligente com a mesa. Nós precisamos entender que esse tempo do desempenho, que está gerando um cansaço profundo, dá muita informação. Esse templo tem prejudicado o nosso tempo de comunhão com os nossos queridos, com a nossa família, com aqueles que moram no mesmo teto que nós. Por isso precisamos olhar para a mesa de Jesus e precisamos continuar nos reunindo até que Ele volte. Porque a mesa, em primeiro lugar, ela é um lugar de partilha. É na mesa que partilhamos o pão, é ali que Jesus partiu o pão e disse, comam. E mais do que o pão, ele disse, isso representa o meu corpo. É na mesa que partimos o corpo de Jesus, é na mesa que partilhamos daquilo que somos e aquilo que temos. A mesa é o lugar da partilha, a mesa é o lugar de compartilhar, a mesa é o lugar da experiência da partilha. Quando você está na mesa, você já passou por aquela experiência de perguntar: de quem vai ser esse último pedaço? É, você às vezes fica constrangido de pegar o último pedaço. É. Há na regra da etiqueta uma regra que diz que é falta de educação pegar o último pedaço. Porque o pedaço é do outro. E mesmo que você ainda vai pegar meio que constrangido, ainda está com fome, você fala: vamos cortar ele no meio? Vamos partilhar esse pedaço no meio? Porque a mesa é o lugar da partilha. É o lugar onde você se reparte. Este é o meu corpo. As palavras de Jesus são incríveis. Este é o meu corpo partido. Partido por vocês. Por amor. Em favor de vocês. Tomem. Comam. A mesa é onde se partilha a vida. No mundo que nos ensina a acumular, a mesa do Senhor nos ensina a compartilhar. Uma realidade que nos ensina que nós devemos acumular para o futuro, que nós devemos acumular bens, acumular tesouros. Na mesa, nós aprendemos, nós somos ensinados que nós precisamos compartilhar aquilo que temos. Precisamos partilhar aquilo que temos. O pão não é meu, o pão é nosso. Não importa quem trouxe para a mesa, a hora que chegou na mesa, é nosso. A mesa do Senhor, em segundo lugar, é um lugar de participação. É um lugar onde todos participam da refeição. Todos participam da refeição. É um lugar onde todos são chamados a participar, é um lugar de comunhão, é um lugar de conexão. Se é no lar que o coração se forma, então é na mesa que ele se conecta. Na mesa há conexão. E a estratégia do tempo, desse tempo que estamos vivendo, é que você se conecte com tudo que há à sua volta, menos com aqueles que estão na mesa com você. Se conecte com a televisão ao lado ligada, com o celular, com os apetrechos tecnológicos que nos cercam. E você às vezes está conectado com tanta coisa, conectado com o mundo, mas está desconectado do seu filho que está à sua frente, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. A mesa precisa ser o lugar da conexão. Se o mundo é um lugar solitário, na mesa todos têm vez, há comunhão na mesa do Senhor. Nós somos convidados a viver em comunhão uns com os outros. Nós estamos famintos, mas não é de comida, mas sim de vínculos, de sentido, de diálogo e de presença. Um mundo faminto por vínculos, na mesa encontra conexão. Na mesa esses vínculos são reatados. Num mundo solitário, onde nós estamos conectados a tantos outros, mas caminhamos de uma maneira solitária, na mesa nós somos chamados a viver em comunhão, a reconectar, a participar de algo, a pertencer a uma família. E por fim, em terceiro lugar, a mesa é o lugar da provisão. Na mesa nós enxergamos a provisão de Deus. Talvez você, nesse ano que passou, no ano passado, e ainda está passando, você talvez passou por dificuldades. Dificuldades financeiras, talvez lhe faltou algo. Mas você há de concordar comigo que o momento em que você se assentou na mesa e tinha ali algo para comer, você conseguia reconhecer a provisão de Deus. Talvez você não tenha tudo o que quer, né? Talvez você não. Talvez tenha lhe faltado muitas coisas esse ano. E no começo desse ano, né? O ano passado e o começo desse ano, tem te faltado muitas coisas. Mas na mesa do Senhor nós reconhecemos a provisão. Nós conseguimos agradecer a Deus pelo pão. Pelo pão. por mais simples que seja, o alimento que está diante de você. Quando nós nos alimentamos e comemos, assentados nessa mesa, nós conseguimos reconhecer a provisão de Deus, e mais do que isso, essa realidade da provisão de Deus, em meio a um mundo empobrecido, em meio a um mundo miserável, essa realidade da provisão de Deus, ela aponta para o futuro. É o que Jesus disse: de agora em diante eu não vou beber mais deste fruto da videira. Essa aqui é a última mesa nesse momento, é a última mesa nesse mundo, mas vai chegar um dia em que eu vou beber o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. A mesa da comunhão, a mesa da sua casa, por mais simples que ela seja, ela nos ajuda a lembrar que um dia estaremos com Jesus, bebendo vinho novo na mesa do reino do Pai. Não importa qual, de que forma está montada a sua mesa, se há ali apenas um pão, uma bolacha, um suco de uva, ou se há ali um croissant, um vinho Malbec, não importa, o que há ali é a provisão de Deus, apontando para um dia em que estaremos na mesa com o Senhor assentados. Estaremos diante dEle, em comunhão com Ele. Por isso, o convite para nós, nessa manhã, para mim e para você, é uma volta à mesa. E eu sei que a gente está vivendo um momento difícil. Não dá para a gente juntar a família toda. Agora é o momento daqueles que moram juntos. Do marido, da esposa, os filhos, se é o seu caso, um irmão. Não estamos conseguindo, né? Sentar com o tio, com a avó, com o vô, com o amigo. Mas a mesa continua presente. A mesa continua presente. Eu quero te convidar a voltar para a mesa. Deixe de lado um pouco essa busca por desempenho. Deixe de lado um pouco essa busca por conquistar e conquistar, e se assente na mesa de uma forma despretensiosa, para ali partilhar da vida, partilhar do pão, para ali se conectar com o outro, se conectar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa. Desconecte dessa realidade do desempenho e se conecte ao outro, e para que ali você se depare com a provisão de Deus e reconheça que um dia estaremos numa mesa muito melhor. Por melhor que seja a sua mesa, não se compara à mesa do reino do Pai, onde o vinho é novo e onde há fartura nos alimentos. Esse é o convite de Jesus. Uma volta para a mesa. Uma reconexão. Uma volta à comunhão. Nós estamos há praticamente 10 meses, desde março do ano passado, sem participar da ceia do Senhor, que é aquele momento onde nós nos sentamos aqui, nesse auditório, e aqui nós partimos o pão, o cálice, e nos lembramos, né, trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós. Esse tempo tem feito muita falta. Para mim tem feito muita falta, eu imagino que para você também tem feito muita falta. Mas a mesa do Senhor, ela continua sendo possível. Quando Jesus instituiu a ceia, aqui nesse capítulo de Mateus, eu não vi nada parecido com o que a gente faz aqui na igreja. E aqui não é menosprezando o que a gente faz aqui na igreja, porque há uma tradição, e nós vamos continuar fazendo. Assim que nos reunimos novamente, né, o pastor Fausto já disse isso, assim que nos reunimos novamente, nós vamos tomar o pão, tomar a ceia, participar da ceia do Senhor. E essa tradição é importante, mas não é porque estamos impossibilitados de participar dessa tradição que nós não temos a possibilidade de participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor é uma possibilidade para mim e para você hoje, na hora do almoço, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, quando você se assentar com a sua família, com a sua família nuclear mesmo, de repente é só o seu filho, só o seu marido, são apenas dois. Quando você se assentar com alguém, há ali a possibilidade de partilha. Há ali a possibilidade de se experimentar a mesa do Senhor. Há ali uma possibilidade de conexão. Há ali um reconhecimento da provisão do nosso Deus. Por isso, nesse almoço de domingo, comam e bebam em memória do Senhor. Lembrando que naquela última mesa, naquela última ceia, quando Jesus estava sentado com seus discípulos, ele partiu o pão, ele se conectou profundamente com seus discípulos, ele deu graças pela provisão de Deus, e ele anunciou que um dia estaremos com ele, bebendo um vinho novo, na mesa do reino do Pai. Enquanto essa mesa não chega, a mesa que temos é a mesa da nossa casa. Que você possa se assentar nessa mesa, se reconectar com os seus, partilhar da vida e reconhecer a provisão de Deus até o dia em que estaremos com Ele no reino do Pai. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. É um tempo de lamento e de choro, mas na mesa a esperança continua a jorrar. Na mesa a esperança é imortal. Que você participe da mesa do Senhor aí na sua casa, até o dia em que estaremos juntos novamente. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque naquele dia, aquele último dia, em que o Senhor estava entre nós, o Senhor se assentou à mesa com os seus discípulos. E quanto ensinamento nós temos nessa mesa, Pai. Quanta profundidade, quanta conexão, quanta provisão nós podemos perceber da parte de Deus. Ó Pai, que seja assim na mesa das nossas casas, que seja assim nos nossos lares, com as nossas famílias, que haja partilha, que haja conexão, que haja provisão, possamos continuar caminhando em comunhão, anunciando o reino do Pai, vivendo em comunhão, Senhor. Restaura, renova a esperança em nós, Senhor. Conforta, abraça aqueles que estão chorando nessa manhã. Aqueles que estão chorando porque não vão poder se assentar na mesa com o seu querido, com a sua querida. Ó Deus, que haja conforto, que haja consolo, que haja partilha, que haja comunhão, conexão, que haja provisão sobre a tua igreja, agora e para sempre. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, por quem oramos e quem tornou a mesa do Senhor possível. Amém e amém.